Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, o André Cia. Ele nunca está sozinho, ele vem sempre com acompanhado.
Poxa!
André e companhia.
Essa aí.
Só porque a gente é muito amigo, entendeu, cara?
É verdade. Deixou, ó, galera, você que tá vendo o podcast, a gente não combinou nisso, né? Todo sério ali. Como você quer que eu faça vossa apresentação, nobre senhor?
Mas olha, uma coisa, gente, importante que vocês têm que saber é o seguinte: o André, além de um velho amigo meu, né? A gente foi um dos poucos caras que eu dividi quarto dentro desse mercado digital, e ele também, né?
Eu também.
É, ele foi um primeiro copywriter a fazer um marco de 7-1 no mercado, tá? Que são mais de R$1 milhão ou mais em um dia, tá? Então, o primeiro marco histórico aí do mercado de infoprodutos foi a partir do produto que o André C. estava escrevendo, né? Um produto que ele lançava e que estava escrevendo como copywriter. E ele também foi um dos caras que conseguiu fazer um reposicionamento meteórico, né? Porque ele percebeu uma onda, e é sobre essa onda que a gente vai conversar aqui, né? Ele percebeu essa onda da inteligência artificial vindo e que iria transformar o mercado, e ele rapidamente conseguiu pivotar e trabalhar esse posicionamento novo, e justamente por isso a gente está batendo esse papo hoje aqui, porque a gente vai conversar sobre esse tópico específico, que é sobre inteligência artificial, seus desdobramentos e as mudanças que ela está provocando, já provocou no mercado e que vai provocar ainda mais. Então, André, se apresente aí para a galera, suas considerações iniciais aí, para a galera que acompanha nosso podcast. É contigo.
Pô. Maravilha, muito obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite, obrigado pela piada. Pô, galera, tô aqui para servir vocês. Não sei exatamente onde ou quando você estiver vendo o podcast, mas se der para deixar o seu comentário aqui, seria legal, muito bacana. É bacana falar com vocês. E hoje a gente está conversando aqui, a data da gravação, 13 de julho de 2023, a data da gravação. Duas grandes mudanças aconteceram no mercado hoje, tá? Duas grandes mudanças mesmo que talvez impactem, para quem tá mais dentro disso daqui, foram duas mudanças interessantes. A primeira foi a liberação do Google Bard para o Brasil, né? O Google Bard é uma ferramenta de inteligência artificial muito parecida com o GPT, que foi desenvolvido pela Google. Já tinha sido liberado em outros países. Contam as más línguas, né? Saiu do Twitter de um camarada lá que é ligado em IA nos Estados Unidos, que não tinha sido implantada no Brasil ainda por causa daquela dúvida com a PL 2630, mas já que ela foi derrubada, já que não estão falando mais sobre isso, liberaram, mas se isso é verdade, não sei. Twitter, a pessoa pode publicar qualquer coisa, mas era um bam, bam, bam ali. Então, levantou uma pulga atrás da orelha. E hoje, hoje não, perdão. Ontem, na verdade, três novidades. Ontem saiu o Cloud. Agora me fugiu o nome da empresa dele, Danthropic. A Cloud da Anthropic, que é uma inteligência artificial com muito mais parâmetros do que o GPT. Fiz alguns testes aqui, tá muito legal. O Google Bard não tá tanto, não. O GPT tá batendo.
Testei o Bard também, né? É meio zoado,
é. É, exato. O Cloud eu testei para textos longos, e como ele tem muito mais parâmetros, é incrível. E a última novidade que aconteceu dentro do mundo de inteligência artificial, que foi nessa segunda-feira, foi a liberação do Code Interpreter dentro do GPT, que é uma funcionalidade incrível, já dá para você subir arquivos para o GPT e poder fazer perguntas. E aí, Pedro, você fala assim: poxa, cara, o que dá para falar? Se você fala assim: Cia, toda semana a gente vai fazer um podcast, teria novidade na área de inteligência artificial? Teria. Muito. Ontem, por exemplo, na Futuripedia.io, foi liberado 25 novas ferramentas de inteligência artificial, ou seja, 25 novas ferramentas por dia. E no Arvix, eu sempre confundo, acho que foram 60, 5, eu não vou me lembrar, entre 50 e 60 novos artigos científicos publicados sobre IA. Então, essa loucura. Essa loucura, meu irmão.
Fritando.
Fritando, cara. Fritando.
É,
fritando.
Eu, no último encontro do Mentalidade Master, né, que é o nosso grupo de Mastermind, eu, que inclusive você tinha sido meu convidado aí, teve uma viagem, acabou não podendo ir, né?
Sim.
É, eu trouxe pra galera um peso sobre esse aspecto da inteligência artificial, que é o que eu quero trazer agora para quem está ouvindo o nosso podcast. E o que eu quero dizer com peso, né? Eu vejo que algumas pessoas, eles estão reagindo aos aspectos da inteligência artificial como se fosse uma moda, uma hype, uma, sei lá, algo lá, metaverso, Bitcoin, qualquer coisa desse tipo, né? O meu ângulo, né, e eu acredito que o seu também, é que isso não tem relação nenhuma com essas questões, né? Porque inteligência artificial é algo que é antigo, né? É algo que já está aí há anos e anos e anos, né? E que vem sendo desenvolvido lá desde aquelas interações com o Watson, né? Acredito que antes tinha até alguma outra coisa, mas o que acabou sendo mais emblemático, né, nos anos 50 lá, 50 e pouco, o Watson, e depois vem desenvolvendo. E o que eu comparo à inteligência artificial, e foi isso que eu quero dizer com o peso que eu trouxe, é que a gente está vivendo um tipo de revolução tão parecida quanto aconteceu com a Revolução Industrial, né? Uma mudança de eras, né? Assim como a gente teve o período antigo, a era medieval, a era neolítica, né? Enfim, cada uma das eras que marcaram mudanças drásticas na nossa sociedade, eu acredito que agora a gente está vivendo a transição dessa era digital para uma era, de fato, da inteligência artificial, que a princípio não tem nome nenhum, né? O nome só, a gente só dá depois que passa, né?
Sim,
Carol, né?
Traz
e dá um nome, né? Então a gente não sabe qual nome isso vai ser dada, né? A gente tem aí era moderna, né? Tipo, que foi a era das navegações e tudo mais. A gente só foi dada anos e anos depois por historiadores olhando para trás. Então, assim, a perspectiva que eu quero trazer desse peso de mudança de eras, e é sobre isso que eu quero começar conversando com você, né? Quando a gente vê uma mudança de eras acontecendo, quando a gente vê algo nessa magnitude acontecendo, muitas coisas acontecem, dentre elas diminuição, mudança de empregos, né? Empregos são criados, novos empregos são criados, novos trabalhos, novas posições, e outros são extintos. O que você já está percebendo que, cara, foi decretado com a inteligência artificial, está sendo aí decretado o fim, e o que está surgindo de novo em termos de trabalho hoje?
Tá, vamos lá. Eu não lembro se foi no dia 26 do 3 ou dia 27 do 3, minha memória não é tão boa. Saiu um artigo científico. Foi logo, né, o GPT-4, ele ainda não tinha sido massificado. Eu acho que ele não tinha sido nem lançado para a maior parte dos usuários, estava em teste. Mas uma equipe multidisciplinar de 16 pessoas da Microsoft foi fazer experimento. E o experimento que está publicado nesse site, ArxiV, depois eu passo o link para você, que entendeu? Se você quiser deixar para a galera fazer download em algum lugar.
Pá.
Tá? Foi publicado, esse artigo se chama Sparks of AGI. AGI, Artificial General Intelligence, seria inteligência artificial que consegue fazer mais coisas que humanos. E aí, para quem não... Spark seria centelhas da inteligência artificial maior, tá? Bom, o que eles falaram nessa época? A gente está falando aqui do 26 do 3, praticamente 3 meses e meio, quase 4, no momento da gravação, que alguns testes indicavam que a inteligência artificial para algumas tarefas iam fazer melhor do que para humanos. O GPT-4 ele foi um grande avanço, tanto é que houve aquela carta assinada lá por 1.000 e tantas pessoas. É lógico que várias delas tinham um interesse econômico. O Elon Musk me parece que tem um interesse econômico, visto que lançou ontem uma outra ferramenta, falou, oh, vou lançar a X alguma coisa, né? Tinha interesses econômicos envolvidos, mas, cara, é uma questão interessante a gente parar para pensar que algumas funções, elas não vão assim desaparecer, mas elas vão diminuir a quantidade de colaboradores necessários para estar lá. Ou seja, vamos imaginar o seguinte, pessoas que trabalham com atendimento. Vai sumir pessoas que trabalham com atendimento, principalmente o atendimento online de empresas e tudo mais? Não. Vai diminuir? Vai. Quem que vai ficar? Não é uma IA que vai tirar o emprego. Vai ser alguém que faz aquela função, que entende de inteligência artificial, que vai ficar, ao invés dela fazer só o trabalho dela, ela vai fazer o trabalho de 10 ou 15 pessoas, mas muito mais rápido e de maneira automatizada. Então, esse primeiro ponto do emprego, agora falando sobre agora, o que provavelmente vai acontecer? Diminuição de equipes, esqueci o nome, tem um cara de uma startup que ontem diminuiu 80% da 80 ou 90%, não vamos lembrar, 86% da força de trabalho dele relacionada a atendimento, online, porque trabalhava com inteligência artificial. Então, algumas pessoas, tarefas repetitivas, tarefas que conseguem ser programadas, vão ser as primeiras tarefas que vão necessitar de menos pessoas. Se isso vai gerar o desemprego, vai. A gente teria que estar sendo... Só para saber, irmão, posso ser brutalmente honesto aqui, né?
Lógico, lógico, então, sempre.
Vamos lá. Inteligência artificial vai gerar desemprego? Vai. Vai gerar novos empregos? Vai. Vai gerar na mesma quantidade? Por um período de tempo, não. Então, a gente está falando sobre uma retração do mercado de trabalho que vai acontecer por um determinado tempo, visto que novas funções vão falar assim, tipo, puxa vida, essa galera está aqui, agora o que, que a gente vai fazer? Não sei. Desde o ano passado, desde o começo desse ano, voltou um papo na União Europeia sobre a renda universal. Seria o seguinte, é tipo, opa, esse camarada ele tem condições físicas e condições mentais de trabalhar, mas ele não consegue emprego. Voltou a discussão, ainda é uma discussão tímida que vai e volta, não é a primeira vez que tem essa discussão, né? Mas é uma discussão tímida que o pessoal falou, olha galera, já estava tendo os processos de automação, agora a gente tem esse processo de inteligência artificial. Caraca, hein? Vamos resolver isso daqui. E aí, Quintanilha, só para poder complicar isso daqui, um pouquinho mais do jogo, o que acontece é o seguinte, que hoje, porque sem entrar em dados técnicos aqui, hoje algumas ferramentas de inteligência artificial elas já estão automatizando o trabalho. Então, antes era o seguinte, olha, ô Pedro, você quer usar IA? Quer, mas você vai ter que usar isso daqui na mão. Você vai ter que ficar bom nisso. Agora já está tendo o seguinte, ô Pedrão, você quer usar a inteligência artificial? Quero. Então você vai clicar nesse botão e nem se preocupa sobre isso. Ou seja, está nesse processo de evolução. O que eu imagino agora...
O nível de necessidade de especialização para o uso vai tender a diminuir cada vez mais.
Na verdade, aí vai depender muito do posicionamento da empresa. O que eu vejo... é lógico, por exemplo, um barzinho, o barzinho que fica lá, que atende pessoas na praia ou numa cidade, cara, ele não vai demitir nenhum garçom. Não vai ser do dia para a noite que vão colocar ciborgue atendente, de verdade. Eu acho que até seria meio estranho, né? Você vai num barzinho com a esposa, com amigos ali, ser atendido por uma máquina. Seria estranho. Mas outras empresas, elas vão ter o seguinte, alguns processos vão ser mais fáceis. A Microsoft, ela tinha lançado, ela publicou em março ou abril desse ano, que ia lançar o Copilot, para poder atuar junto com um pacote Office e tudo mais. Vai permitir com que tenha uma agilidade muito grande nos escritórios, mas as pessoas vão precisar aprender a programar nisso, vão precisar aprender a fazer. Então, puxa vida, eu sou um professor de escola profissionalizante, eu estou desempregado, porque vai ter uma ferramenta? Não. Você vai ter que mudar a coisa que você ensina, camarada. Senão você fica desempregado.
Sim.
Né? Mas vai haver uma diminuição de necessidade para algumas funções, isso é real.
Sim.
Vai haver uma necessidade de produção mais rápida pelas empresas, porque, poxa vida, se eu tenho menos funcionários, eu tenho uma margem maior para poder investir em marketing, para poder investir em estruturação. O mercado tende a ficar mais acirrado e não mais leve. E também, eu acho que aí é o ponto principal que acho que é para ser tratado, é sobre a situação do Brasil. Poxa, Cia, então o melhor que a gente tem que fazer é boicotar a inteligência artificial. Vamos todos os brasileiros cruzar o braço e vamos falar não sobre inteligência artificial. Opa, peraí, mas a gente não é uma ilha. Tem outros países no mundo. E se outros países eles começarem a usar isso e usar em escala e a gente não, a gente perde competitividade. Então, existem todas essas questões que elas acabam influenciando. Aí, o José está ouvindo. Poxa, José está ouvindo e ele fala o seguinte: caramba, o que que eu vou fazer com isso? É, se adaptar. Ninguém nasceu quadrado, a gente vai se virar, vamos aprender.
Legal. Quando você fala, né, de inteligência artificial, o que a gente vê, né, no nosso mercado, que foi um grande expoente, né, que puxou essa onda de alguma forma de democratização, vamos falar assim, né, foi o ChatGPT, né? Então, a evolução da linguagem natural, né? Então, essa perspectiva, né, de você ter dentro de uma interface simples algo que entende a linguagem natural e que responde de forma instantânea, né? Correta e incorretamente também, né? Mas até o ChatGPT é interessante, porque até quando ele está errado, ele é convicto, né?
Ele é convicto, sim.
Ele é convincente, né? Então, né, cara? E muitas vezes pode passar até desapercebido, né? E levar informações falsas para frente e tudo mais, enfim. O que que você vê, André, nessa experiência que você tem aí, né, trabalhando diariamente, né, com o ChatGPT, ensinando também sobre isso, sobre erros comuns e desafios na hora de utilização da ferramenta em si, né? O que que você percebe que as pessoas têm errado na hora de utilizar?
Tá, vamos lá. É bem simples entender. Isso daqui, ó. Você fala o seguinte: puxa vida, eu nunca mexi com GPT ou com Google Bard ou com Cloud aí. Eu quero trabalhar com qualquer ferramenta dessa daqui que é digitando que vai acontecer alguma coisa. Ok. Imagina que cada novo chat é um novo assistente. E a gente vai chamar ele de um estagiário seu. Quando o estagiário entra na sua empresa, entra no seu negócio, você não vai chegar para ele e vai dizer o seguinte: faça um relatório. Você vai dizer o seguinte: ei, eu preciso, para a próxima tarefa, que seja criado um relatório. Esse relatório, ele deve ter algumas informações e essas informações são essenciais. As informações que eu quero são essa, 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 essa e essa. Por favor, me apresente o relatório da seguinte forma. Coloque em Markdown. Markdown é só a linguagem da internet, é para aparecer aqueles títulos grandes, os bullet points. Coloque em Markdown o título. Faça uma descrição sobre o que você está apresentando e coloque as conclusões em bullet points. Pronto, já está fácil. Então, a gente entende que cada assistente criado, ele tem que ser criado com um comando, como se fosse um estagiário que entrou na nossa empresa. Poxa vida, as informações estão lá. A diferença, por exemplo, eu tenho uma raiva da raiva não. Eu vou dizer o seguinte, um quase ódio sobre a maneira como o brasileiro tratou o prompt. O que é o prompt? Prompt seria a linha de comando que a gente vai fazer. Só que aqui no Brasil o pessoal falou assim: ó, 500 prompts de ChatGPT, e você olhar aquilo era um lixo. Faça um calendário de conteúdo de 30 dias. Aí você falava: isso daqui não é um prompt, isso daqui é preguiça. Você quer fazer um calendário de conteúdo de GPT? Daqui 30 dias você vai escrever, ó, vai pausando e aí você vai ouvindo, tá? Para a próxima tarefa, iremos criar o calendário de conteúdo da minha empresa. Tá, por isso é importante que você saiba de tantas, saiba de informações, por isso é importante que você saiba das seguintes informações, dois pontos. A minha empresa é, aí você diz o que é a sua empresa. O meu público é, aí diz o que é o seu público. O calendário de conteúdo que eu quero fazer deve ter, dois pontos, e aí você fala tudo que tem que ter o conteúdo, tá? Por favor, me apresente esse calendário de conteúdo e depois me pergunte se eu quero, um, manter, 2, alterar, ou 3, sugerir novas etapas para a tarefa. Faz tudo isso completinho, mas assim, completinho mesmo. Coloca lá que você vai ver, vai ser tudo bonitinho. Você programou bem. Isso é programação em GPT. Isso é programação em inteligência artificial. Então, um erro que está tendo é um erro de acreditar que a máquina vai fazer tudo por ela se não for orientada. Assim... A gente não pode chamar de base de dados, né? Porque o GPT ele não trabalha bem com uma base de dados. A inteligência artificial trabalha com processo de vetorização e tem um outro nome técnico. O que ele tem dentro dele, cara, de verdade, Tânia, se juntar todo mundo que você conhece muitas pessoas, todo mundo que eu conheço, a gente conhece eu conheço muitas pessoas, e falar o seguinte: vamos brigar contra ele com a nossa capacidade, a gente não consegue. Só que tem que comandar certo para fazer ele funcionar.
Uhum.
Esse é o ponto. Então, o maior erro é que as pessoas ainda não entenderam que há essa necessidade de explicar, é tratar um estagiário, galera. Se você tratar um bom estagiário, indicando o que ele deve fazer, onde ele deve consultar, ele vai funcionar.
Legal. André, em relação à funcionalidade, né, do ChatGPT e em relação ao seu dia a dia de uso, né? Quais são as... Existe alguma funcionalidade, alguma extensão, alguma coisa que você tem utilizado que tem facilitado mais o seu trabalho e o trabalho das pessoas que você ajuda?
Tem sim. E você entra no GPT, plano pago, vai na versão 4, aí vai ter lá os plugins. Para você habilitar os plugins, você vai clicar lá no seu rostinho lá embaixo. Aí você vai em settings, depois em settings, você vai plugins, vai habilitar e você habilita também o Code Interpreter. São os dois, Code Interpreter, como eu disse, eu na segunda-feira. Plugins que são plugins essenciais, deixo até... Primeiro é o Link Reader. Link Reader é o que eu mais utilizo. Ele consegue fazer com que você... Ele consegue te ajudar a fazer várias pesquisas na internet e trazer os resultados da pesquisa. Ou seja, é o GPT ligado à internet. O segundo que eu utilizo muito é o Webpilot. O Webpilot, ele é uma versão do... Ele e o Link Reader são muito parecidos. Mas eu percebo que, às vezes, o Link Reader falha, o Webpilot funciona. Ou o Webpilot falha, o Link Reader funciona. Ou seja, eles servem para a mesma coisa. Aí, existem várias outras que você pode usar. Por exemplo, vamos ver aqui. SPR PDF. Você sobe um PDF com isso daí. Chat with your data. Você sobe um PDF com isso daí. Chat with video, você consegue pesquisar o que existe dentro de um vídeo. Não. Show me diagrams para você criar fluxogramas dentro ali, do próprio GPT. Video summary é para fazer o resumo de um vídeo. Wins, esse daqui eu tenho que soletrar. WHIMSINCAL diagrams. Você consegue colocar essa ferramenta, é uma ferramenta de diagramas ali. Tem o IAI Forms, que é uma ferramenta muito superior ao Typeform, na minha visão, que ela já utiliza inteligência artificial para poder fazer pesquisa. O Zapier, né? Essas são as ferramentas que eu acabo utilizando. E legal, por exemplo, se a gente fizer essa entrevista daqui a um mês, novamente, eu vou falar, ó, tem mais essas daqui que são interessantes. Tá? Aí, para ferramentas de imagem, não é necessário plugin. Mas a melhor ferramenta que tem, na minha opinião, é o Midjourney, que é incrível. O Hanaway, acho que é o Hanaway. Hanaway, ele foi liberado também na segunda-feira, foi um dia bom. Nessa segunda-feira, para o público em geral, antes não, foi na terça-feira. Foi liberada para o público em geral. Uma ferramenta que vai mudar a indústria do cinema. Ela consegue, por exemplo... Você gravou um vídeo seu andando, você consegue trocar por um outro corpo para poder rodar. D-ID.com, que é uma outra ferramenta que ela é ótima para fazer animações com sua foto ou rosto. Que mais que eu utilizo frequentemente? Essas são as que eu utilizo mais frequentemente, Pedro.
Legal, legal.
E assim, ó, a Wimscan é... Eu não sei pronunciar esse nome. É WHIMSICAL. Estou utilizando para fazer mapas mentais com IA, que é incrível.
Wing Scanner?
Isso. É WHIMSICAL.
Wing Scan, IA. Mapa mental com IA.
Ela é incrível. Eu testei várias ferramentas de inteligência artificial para fazer mapas mentais. Né? Que acaba gerando para você poder gerar ideias disso, daquilo e tudo mais. A melhor que eu vi testar é essa daí.
Legal.
A melhor que eu testei foi essa daí.
Legal. Muito bom. Ainda nesse aspecto, né, do uso de outras inteligências artificiais, né, no teu processo de criação de conteúdo, no processo de criação de conteúdo de um modo geral, você está usando a inteligência? Quais as ferramentas ou mais ferramentas? Tem alguma outra que você usa?
Vamos lá. Eu gosto não, eu sempre vou privilegiar o GPT. Aí você fala assim, Cia, por quê? Porque, cara, o GPT, ele dá uma possibilidade, que é a possibilidade de personalização. E o que acontece? O conteúdo, poxa, se como, ah, mas se quando eu coloco o GPT, ele fica no texto mecanizado. Só vou dar um exemplo. Entra na internet, entra no seu navegador e procura figuras de linguagem. Tá, vai ter um artigo de figuras de linguagem que é ótimo, ótimo, ótimo. Até vou pegar o nome do artigo e qual que foi a empresa que fez. Foi a. Essa empresa é a Rocket Content. O nome desse artigo é 35 figuras de linguagem, dois pontos, o guia completo com as. Aí deve ser com as figuras de linguagem.
Tá.
Você entra, aí você escreve alguma coisa assim, por exemplo, poxa, faça um texto para mim sobre tal coisa. Aí você, opa, legal, show. Agora você vai falar o seguinte: olha, reescreva o texto usando gradação, que é uma figura de linguagem. Você já vai ver que o texto foi diferente. Reescreva o texto utilizando um tom amigável e. Um tom amigável, deixa eu pegar uma figura de linguagem aqui. Um tom a linguagem e metáforas. Aí você vai ver que o texto vai ser diferente. Ou seja, eu utilizo o GPT porque ele me dá essa capacidade de personalização melhor do que qualquer outra ferramenta. Então, vou lá, faço a programação, já deixo ali pronto e você fala assim, Cia, mas o GPT não consegue fazer um vídeo de vendas. Lógico que consegue. Tá, Cia, ele pode até conseguir, mas ele não consegue fazer um vídeo de vendas com a sua estrutura. Lógico que consegue, eu explico para ele. Tá, Cia, mas ele não consegue fazer um vídeo de vendas com a sua estrutura. Tá? E para vender um produto, porque ele não vai saber falar do produto. Lógico que ele consegue. Ah, caraca, tia, tá bom, mas ele não consegue falar com a sua linguagem. Lógico que consegue. Eu treino ele com a minha linguagem. Então, essa capacidade de personalização, existem outras ferramentas de inteligência artificial que servem para a gente poder fazer textos, mais como, por exemplo, Copy AI. Fugiu o nome de uma outra, mas eu lembro ainda durante a nossa conversa. Elas. Estão lá, elas existem, mas elas não dão essa capacidade de personalização, com a qual a gente transforma o texto em um texto praticamente humano. Só que se você fala assim, Cia, você pega o texto e posta direto, pelo amor de Deus, não. Porque o que acontece? Se eu pego, simplesmente copio e colo o texto, eu vou ter um problema, e esse problema vai ser o seguinte: eu não sei exatamente, talvez eu não concorde com tudo que esteja lá. Ele deixa de ser autoral. Segundo problema que eu vejo de simplesmente pegar, copiar e colar é que, caramba, se eu fizer isso. Ó, Pedro, por exemplo, você tinha perguntado, sua primeira pergunta. O que que você acredita que vai acontecer com as pessoas e tudo mais? Para mim, dois tipos de pessoas vão sair do mercado. O primeiro tipo de pessoa que vai sair do mercado vão ser as pessoas que têm indiferença à inteligência artificial, não querem aprender. O segundo tipo de pessoas que vão sair do mercado, que não vai ser tão rápido, vão ser as pessoas que têm a dependência da inteligência artificial. Elas não entendem os conceitos e, por não entender o conceito de nada, ela acaba aceitando tudo que vem sem legitimar nada. Então, eu sempre vou fazer muitas coisas à mão para que eu não perca os conceitos que eu desenvolvi durante a minha carreira. Só que, por exemplo. Aqui na empresa a gente está passando por um processo de escala, né? O meu melhor copywriter hoje se tornou meu sócio em uma agência de copy, né? Então, perdi uma força. E ele, como faço conteúdo de copy, nada mais justo do que fosse um copywriter fazendo conteúdo de copy. Quem está fazendo agora nesse processo seletivo que a gente está vendo outro copywriter para vir na empresa, está sendo meu design. Meu design não entende disso. Só que, então, se, como é que você faz? Ué, meu designer está usando a programação que eu ensinei para ele. Inteligência artificial. Quando ele fica com alguma dúvida, ele fala, cara, e esse conteúdo aqui? Eu falo, não, tá aprovado, então tá aprovado com tais modificações, ou então não, tá reprovado, vamos fazer outro. Ou seja, o meu design tá suprindo uma necessidade, uma falta da minha empresa para poder fazer o conteúdo. Isso é absurdamente fantástico. Eu consigo explicar, Pedro, que eu sei que é lance de professor de querer dar a resposta completa, cara.
Não, cara, faz total sentido, porque assim, uma perspectiva importante, né, é a utilização, saber utilizar. E assim, é uma dor para as pessoas, porque esse lance, por exemplo, de treinar IA, né, com o ponto que você falou, é uma dúvida, né? Como se
Sim.
treina IA de forma correta? Qual que é o jeito certo de treinar IA? Entendeu? Qual que é o jeito hoje que você faz para treinar a IA, entendeu? Você tem isso, você tem um padrão, você tem um processo que ajuda a pessoa a fazer esse tipo de treinamento?
Tenho um curso, né? Tenho a minha a Copy U, lá que, poxa vida, lá a gente ensina tudo isso, mas assim, qual que é o meu processo mental? Aí tem a ver com o meu histórico anterior. Eu já fui programador. Eu já programava, programava um pouquinho, mas eu trabalhava com um banco de dados, chamava Oracle. Então, fazia as consultas em SQL e tudo mais. Vim de uma formação de técnico em processamento de dados e tecnólogo em processamento de dados com ênfase em análise de sistema. E depois eu fui para a escrita. Quando saiu o IA, eu lembro que eu falei com alguns amigos, eu falei, caraca, agora a minha vida fez sentido. Porque eu entendi os dois lados, o lado de programação, como as máquinas pensam e funcionam, e o lado de escrita, como as pessoas pensam e funcionam. Então, para mim foi fácil. Aí você fala o seguinte, Cia, mas toda vez que você senta na máquina, você consegue ter o resultado? Não. O que que eu tive que fazer? Deixa eu só contar. Cia, por que que você mudou de área? Tá? E de verdade, eu amo copywriter e nunca vou deixar de estudar copywriter na minha vida. Sempre que... Eu tenho as datas de abertura de mentoria. A data de abertura da minha mentoria, que era da minha ex-mentoria de copy, era em fevereiro, tá? Então, estava aqui no escritório, já estava tudo certo, a página de vendas já estava feita, a página de inscrição já estava feita, os anúncios já estavam feitos, estava tudo certinho para a gente poder fazer, trabalhar. Só que o que acontece? Em novembro do ano passado, mais ou menos por causa do dia 27, 28 de novembro, sei lá, que data aí, um amigo falou assim, cara, você já viu isso daqui? E era o GPT. Eu falei, é legal, brincadeira de criança. Finalzinho de dezembro, metade de dezembro eu vi de novo e falei, interessante. Aí eu sei exatamente o dia, no dia 3 de janeiro de 2023, eu ia voltar para casa no dia 4, estava na casa dos meus sogros. Dei uma olhada no GPT e falei, opa, isso daqui tá ficando interessante. E aí eu comecei a olhar mais vezes, mais vezes, mais vezes. A minha esposa é o financeiro da minha empresa. Já estava tudo certo aqui, que a gente ia montar no dia seguinte, estava tudo ok, vamos começar a campanha de amanhã, meio-dia a gente vai mandar o e-mail para o pessoal e tudo mais. Fui para casa, fiquei para casa, fiquei aqui pensando, fui para casa pensando tal. Como minha esposa é financeira, ela já estava acostumada, geralmente a abertura de mentoria dá para a gente R$ 400 mil, que é um bom dinheiro, é um muito bom dinheiro, tá? Essa tinha sido a métrica. Aí eu falei, amor, não vou abrir mentoria. A gente tava jantando, a gente tinha terminado de jantar. Aí ela falou assim, nossa, por quê? Tinha terminado de jantar, tava tomando sobremesa aquele iogurte. Não era iogurte batavo mesmo, aquele de morango, sabe? Aí eu falei assim, amor, porque vai ser, se eu abrir uma mentoria de copy agora, com o que tá acontecendo, vai ser como se eu estivesse vendendo um iogurte que eu sei que vai estragar antes das pessoas terminarem de comer. A mentoria é 3 a 4 meses. Estaria terminando agora. Imagina só se eu tivesse aberto a mentoria e não tivesse falando nada de água até agora. Quanto que esse pessoal ia perder? Aí eu não achei ético, não achei justo. Então foi o posicionamento mais fácil, a decisão mais fácil que eu tive na minha vida. Eu falei, cara, eu vou parar tudo que eu estou fazendo e vou começar a estudar. No mesmo dia, aí no dia seguinte, falei com a equipe. À noite do mesmo dia, eu falei com a minha esposa. A gente sempre conversa sobre decisões e tudo mais. Falei, amor, ó. Eu vou voltar a ir para a empresa às 5 horas, vou voltar a acordar às 5 horas da manhã, para 5h40 estar na empresa, e eu vou voltar às 10 horas da noite, pelo menos talvez um mês, 2 meses, para que eu aprenda isso daqui. Deixei tudo, abandonei campanhas de vendas da minha empresa, abandonei mesmo campanhas de vendas da minha empresa, deleguei ali, é lógico que eu dava suporte para mim, para minha equipe. Não montei a mentoria para não ter que dar o suporte para as pessoas e porque também não seria ético. E eu comecei a estudar. Comecei a estudar mesmo, ao ponto que, poxa vida, hoje eu já entendo vários conceitos de machine learning que antes para mim eram coisas irreais. Continhas absurdas, eu aprendi a entender essas continhas absurdas para entender como que ela realmente funcionava, né? Até Python, instalei Python no computador que está lá em casa, né? Aprendi desenvolver algumas coisas em Python para poder entender a inteligência artificial. Então, não foi um processo assim, Pedro, tipo, uau, tentativa e erro. Foi um processo de, tipo assim, de realmente aprofundar, porque, cara, na hora que eu cheguei e falei para minha esposa, Seria como se eu vendesse um iogurte estragado para as pessoas, um iogurte que iria estragar. É o que eu acredito sobre IA. E assim, exemplo, outros concorrentes, copywriters, existem outros copywriters, entraram descendo pau. Não vou citar porque não é ético, não seria legal. Descendo pau na inteligência artificial, logo nos dois, no, sim, 3 semanas. Eu deixo. Eu falava aqui com a equipe. Ah, mas fulano de tal, deixa. Ah, mas deixa. 3 semanas depois estavam pagando o post e estavam falando sobre IA. Porque, cara, é assim, não, eu nem julgo eles. Tem aquele livro, né? Quem mexeu no meu queijo? Mexeram no queijo de todo mundo. Simplesmente mexeram no queijo de todo mundo. Só que ao invés da gente ser contrário a alguma coisa que vai ser, que é o que é, é a real, o que que a gente vai fazer? A gente vai aprender para poder se adaptar. Essa é a minha visão,
Você
Pedro.
acha que acabou no mercado de copy?
Mudou. Não é que acabou, mudou. Ainda assim, vamos precisar de bons copywriters, sempre. Mas o que que acontece? Vamos lá, imagina só, Pedro. Aí você vai fazer a pergunta. Imagina que tem. O copywriter que eu mais gosto é o. Que eu mais gosto mesmo é o Dee Schwartz. Ele não é o melhor copywriter, mas foi o melhor professor de copy que eu já vi. Ele criou a escala de consciência, o nível de sofisticação no mercado. O cara era genial. Genial mesmo. É uma pena. Pena ter morrido. Então, ele era o melhor professor de copy. Não estou dizendo o melhor copywriter, mas o melhor professor de copy. Se você pegar o Eugene Schwartz, versão A, aquele cara que vai ensinar tudo de copy em um dia, você pegar o Eugene Schwartz, que é a versão B, onde ele sabe tudo aquilo de copy que ele aprendeu, mais inteligência artificial, e eles passarem, esse cara está treinando o aluno A, esse cara está treinando o aluno B. Na hora que fizer a prova, no final do dia, para ver quem consegue fazer a melhor copy, indubitavelmente vai ser o cara B, o cara que treinou com copy e inteligência artificial. Então eu vejo que o copywriter e o cara do A nem começou a fazer o exercício ainda, nem começou a fazer a atividade ainda, o B já está fazendo a quarta revisão. Ou seja, vão precisar de pessoas que tenham uma habilidade técnica de copywriter e que também entendam a inteligência artificial para poder aumentar a velocidade. E aí o que que vai acontecer? Dentro do mercado de copyright, que é uma real. Isso eu falo com os aluninhos, falo com pessoas e tudo mais, e é uma coisa que eu percebo. Cara, para algumas coisas, aquele trabalhinho que antes as pessoas delegavam, não vai mais precisar o trabalhinho. Ai, puxa vida, precisava contratar um copywriter aqui para poder fazer minha sequência de e-mail. Pô, um cara que sabe programar bem não precisa, mas um cara que vai precisar fazer um vídeo de vendas vai precisar. Aí ele vê duas opções no mercado. Tem um camarada que vai entregar em 60 dias um vídeo de vendas e tem um camarada que é, opa, só o vídeo de vendas, eu te entrego 10 com qualidade. E ainda nesses 10 dias eu consigo fazer duas revisões. É lógico que esse camarada vai contratar quem manja de IA. Então, essa é a real do mercado. E tem muita gente, cara, você não tem ideia de quanto hater eu tive nessa fase. Nunca tive tanto hater na vida, mas tá bom, faz parte. Então, como diz, né? Alguém mexeu no meu queijo.
É verdade. André, quais as habilidades que você acredita que são essenciais para um bom profissional se destacar nesse mercado e continuar avançando, tendo em vista essa realidade da inteligência artificial?
Eu posso mudar de habilidade para comportamento?
Pode.
Tá, eu acredito o seguinte, ó. Tem um documentário dentro da Netflix chamado Método Stutz, se eu não me engano. Um documentário ali que conta de um doutor. Esse doutor, eu até nem sabia que era ele. Tinha um livro chamado Um Método, muito velho. Esse livro tem mais de 11 anos, tá? Que ele é um psiquiatra famoso lá nos Estados Unidos e tudo mais. E ele tem uma frase, é o seguinte, que as pessoas precisam compreender que na vida sempre haverá dor, incerteza e trabalho constante. Essa frase é genial. Então a gente tem que entender que a vida vai ser dolorida. A gente tem que entender que a gente vai viver com uma certa incerteza. E a gente tem que entender que o trabalho vai ser constante. Se uma pessoa só tivesse comportamento, falasse assim, caramba, aquilo que me era querido, que eu achei que ninguém ia mudar porque eu estudei muito tempo para ficar bom nisso, mudou. Então isso vai doer. Caramba, aquilo que já me era fácil, que já era simples para mim, eu vou ter que voltar a trabalhar, vou ter que estudar uma coisa nova e tá ok. E caramba, pode ser com que amanhã crie uma nova ferramenta que já estão criando e sempre vão criar, que eu aprendi a fazer nessa ferramenta aqui, mas pode ser que amanhã eu tenha que aprender novamente ou mudar alguma coisa na outra. Então, levando em conta, eu diria o seguinte, que o melhor comportamento que a gente pode ter é um comportamento de adaptação, Pedro. É o comportamento de adaptação. Aí, poxa vida, mas eu não tenho um comportamento de autodisciplina. Poxa, se você é pai, se você é mãe, pensa nos filhotes. Se você não é, se é só marido, sua esposa, pensa no cônjuge, no negócio. Se você não é só seu filho, pensa o seguinte, pensa em você. Mas pense em alguém e vai fazer o que é importante. E só para concluir. Hoje, galera, a maior barreira que brasileiros tinham é: caramba, eu não sei falar inglês. Cara, dá para programar isso daqui para. Você pega um texto em inglês e fala, traduza para mim em português, ele traduz. Então, removeu uma barreira. Né? Então, vamos aproveitar que tem menos barreira, vamos ser um pouquinho mais. Como que eu posso dizer? Senhores e senhoras do nosso destino, ao invés de simplesmente observadores do que acontece.
Muito bom.
É isso
Muito bom.
que eu acredito,
Muito
Pedrão.
legal, cara. Muito legal esse papo. Eu quero que. Então, caminhando para o final aqui da nossa conversa, eu queria que você deixasse as suas considerações finais e dividisse com essa pessoa que está ensaiando começar. O cara está até vendo esse movimento, mas não deu o passo ainda e tudo mais. O que que você diria para essa pessoa que está vendo essa onda acontecer, mas que ainda não deu o passo, e qual que poderia ser o primeiro passo dela imediato a partir desse podcast aqui?
Perfeito. Bora lá. Primeiro, assim, deixa ser bem humano, bem próximo de você. Cara, olha só. Me formei copywriter, a profissão que eu amo. Tá? A profissão que eu amo mesmo. Adoro escrever. Passo o dia inteiro escrevendo aqui. E eu percebi, e puxa vida, 2010 eu conheci essa palavrinha, 2012 eu decidi que eu ia entrar nesse mercado, em 2014 que eu consegui entrar, porque eu guardei uma graninha para poder me aventurar, sair do emprego e tudo mais. E cara, eu estudei tanto copyright que eu consigo discutir vírgula com vírgula, consigo citar autores, lembro de cabeça várias coisas assim que o pessoal precisa consultar, de tanto que eu estudei. Aí eu vejo a IA, eu vejo que vai mudar o mundo. Aí eu pego, respiro fundo e falo o seguinte: puxa vida, o mundo vai ser mudado. Eu tenho uma responsabilidade para com a minha família. Infelizmente, ainda não tenho filhos, esposa, né? Mas tenho pais mais velhos. Eu vejo isso daí e eu falo o seguinte: respiro fundo e falo, tá bom, vamos recomeçar. Então, a consideração que eu tenho é o seguinte: poxa, talvez você esteja com medo, talvez você esteja magoado, talvez você esteja preocupado, talvez você esteja doendo dentro de você. Mas respira fundo e fala, cara, vamos recomeçar. Vamos aprender uma coisa nova, vamos seguir por um caminho novo, vamos desenvolver uma nova habilidade, desenvolver novas competências. Respira fundo e vai. Tá? A tristeza, ficar sentado chorando na calçada nunca ajudou ninguém. Muito pelo contrário, prejudicou. Ficar reclamando ou tentando evitar que isso aconteça nunca ajudou ninguém. Só prejudicou. Então, sendo você responsável, né, pela sua vida, e com toda a liberdade do mundo, só pondera sobre isso. O que aconteceria se eu falasse, tá ok, vamos recomeçar, vamos aceitar os fatos como eles são, com calma, com tranquilidade, sem desespero, porque não precisa ter desespero. Por enquanto, gravando aqui, 13 de julho de 2023, ainda não é necessário desespero, daqui a pouco vai ter. Por enquanto, não é uma situação desesperadora, daqui a pouco será. Então, pega isso daqui, começa a aprender. E se eu não quero aprender com você, procura qualquer outra pessoa, ou procura aprender sozinho, mas procura aprender. Porque o que vai acontecer? O mercado vai exigir isso. Tanto contratantes, quanto clientes, quanto a própria competição. E o empresário e a empresária que não tiver inteligência artificial colocada no seu negócio, em alguns processos, vai assumir um custo muito maior do que seus concorrentes, vai ter um prazo, vai ter que. Vai demorar mais para poder fazer algumas entregas, ou seja, vai perder competitividade. E perdendo competitividade, se perde o negócio. Então, se você vai montar um negócio, Entenda que você já começa do jeito certo. Se você já tem um negócio, entenda que você tem responsabilidade com você e com seus colaboradores. Sem desespero, respira fundo, considera isso. Passa essa noite, dorme essa noite. Mas pensa nisso daqui, nesse bate-papo. Então, respeitando a audiência, Pedrão, a consideração que eu tenho é: pense em quem importa para você. Pense em quem importa para você. É isso, cara.
Show de bola, cara. Show de bola. Muito bom. Isso é um ponto muito legal, né? Você vê essa perspectiva de mudança drástica acontecendo, ver pessoas despertando, né? E é engraçado porque a gente vê alguns ceticismos, né? De alguns, isso, né? Normal, faz parte, né? E aqueles que estão abraçando, estão chifando essa oportunidade, estão conseguindo avançar ainda mais, com mais velocidade, com mais produtividade, né? Isso, o que a IA de fato mudou aqui, já dentro da mentalidade empreendedora, por exemplo, foi produtividade, cara, velocidade. Sim. Nas nossas produções, em tudo aquilo que a gente faz, a gente continua trabalhando muito o processo da criatividade, é importante, né? Se manter vivo, mas a velocidade nos processos, isso realmente é uma coisa que é surreal e tem fortalecido muito o que a gente está fazendo aqui dentro, cara. André, obrigado, cara. Tempo, obrigado pela contribuição, obrigado por trazer essa visão pra gente aqui do nosso podcast, né? Esse podcast vai ser divulgado dentro da nossa comunidade, a gente vai dividir com os nossos assinantes também, né? E trazer esse tom e esse peso dessa realidade da mudança de eras que a gente está vivendo é algo que eu gostaria de trazer, e nada melhor do que trazer com você, que tem sido um grande especialista aí nessa área, vivendo isso dia após dia, né? Obrigado pelo seu tempo aí, pela sua cooperação, cara.
Imagina, meu irmão, foi sempre um prazer. Daqui a algum tempo você chama de novo e a gente vai falar, vai ser um monte de ferramenta nova, um monte de coisa nova, porque vai continuar aumentando a velocidade. E para a audiência, valeu por terem escutado até aqui. Muito obrigado.
Como é que faz para a galera te acompanhar, cara? Qual que é o teu Instagram aí? Fala para a galera.
@ciaandré.
Oi, de bola.
Já tinha alguém, tem uma moça nos Estados Unidos que chama Andrécia, cara. Ela pegou todos eu fui procurar, pelo menos na hora que eu fui assinar lá, Andrécia. Tem uma moça chamada Andrécia, então teve que ser Cia o sobrenome primeiro e depois André.
Por isso que, muito bom. E galera, você que está ouvindo o nosso podcast aí, sabe o que precisa fazer agora, né? Tudo que precisa fazer agora é tirar um print dessa tela, uma foto, né, dessa tela aqui, e marcar lá Cia André no Instagram, marca @phmquintanilha lá no Instagram também, com a hashtag IA, tá bom? Essa é a hashtag IA, a gente vai saber que você veio desse episódio aí, tá bom? E se você curtiu esse episódio, compartilha com 5 amigos. Se você não curtiu, compartilha com 5 inimigos, cara, mas leva essa mensagem pra longe, leva essa mensagem pra frente, porque a gente tem muito a contribuir aí com quem escutar esse nosso podcast, beleza? Então é isso, um grande abraço e valeu!